Doutor Seto, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Luísa. Boa tarde a você e aos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês também.
Vamos então começar explicando o que que é a epilepsia, porque ainda tem muito mito em relação à doença, inclusive essa crença de que pode pegar, que você não pode pegar na baba da pessoa. Então vamos começar do começo, explicando o que que é a epilepsia.
Perfeito. Bom, o nosso cérebro, as células do nosso cérebro, elas comunicam-se entre elas através de impulsos elétricos. Só que de uma forma correta, uma forma organizada. Na epilepsia, e muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não sabe exatamente por quê, em alguns momentos essa informação ela vem de uma forma avassaladora, muito forte, não organizada, e isso sim, isso causa a epilepsia. Os diversos sintomas possíveis da epilepsia, que vai depender da localização do cérebro onde essa desorganização temporária acontece.
Então, isso tanto os sintomas são diferentes, como também as crises e o grau de epilepsia podem ser diferentes.
Exatamente. Existem crises que a gente chama generalizadas, que acometem o cérebro como um todo, e crises parciais, onde essa desorganização acomete apenas pequenos pedaços do cérebro.
Dá uns exemplos para a gente, doutor Seto.
Por exemplo, das crises generalizadas, talvez seja até a mais conhecida, embora felizmente não é a mais frequente, mas que seja a crise convulsiva, onde o paciente perde a consciência, o paciente cai ao solo, se debate, tem uma salivação muito intensa, às vezes morde a língua. Essa é a que chama a atenção de muita gente. E isso é uma manifestação de crise generalizada, porque aí o cérebro ele é acometido como um todo e é por isso que o paciente perde a consciência. Naquele momento ele não sabe o que está acontecendo, não adianta conversar com ele. Mas existem, como eu falei, existem as crises parciais. E aí nós temos uma divisão entre as parciais simples e as complexas. O que é isso? Por exemplo, se acomete um pequeno pedaço do cérebro, digamos, a parte responsável pela movimentação do braço direito. E aí o que vai acontecer? Esse braço ele vai ter movimentação, o paciente não consegue controlar essa movimentação, porém ele está acordado. Você vai conversar com ele, ele vai responder para você, ele sabe o que está acontecendo, apenas por alguns segundos ele não consegue controlar o braço, depois ele volta ao normal. E isso é uma parcial simples. A parcial complexa, além de uma manifestação como essa, por exemplo, ele teria algum grau de comprometimento da consciência. Ele não chega a perder a consciência, porém, às vezes ele fica um pouco confuso, às vezes ele fica lentificado. Se você conversa com ele, às vezes até responde, mas com certa dificuldade, às vezes não sabe onde está. Isso também por alguns segundos ou minutos, depois volta ao normal. Mas ele não chega a perder completamente a consciência.
Eu acredito que essas crises parciais sejam mais difíceis de serem identificadas como epilepsia, né?
Sem dúvida alguma, principalmente para o público leigo, é mais difícil. Mas elas são as mais frequentes, as parciais, simples e complexas, elas são as mais frequentes, mas elas são mais difíceis realmente de quem não conhece identificar.
Agora, eu estou vendo aqui que tem uns sintomas que até quem está perto da pessoa não percebe muito. É tipo um mal-estar na boca do estômago, né?
Exatamente. Claro, veja, não é todo mal-estar na boca do estômago que vai ser. Realmente existem alguns sintomas, e aí já são, na verdade, as crises, como eu falei, depende do local do acometimento. Então, assim, às vezes um mal-estar na boca do estômago, às vezes a pessoa para por alguns segundos, fica meio sem resposta, como se estivesse olhando para o infinito, depois volta ao normal. Muitas vezes ela não percebe direito isso, e às vezes quem está lá, dependendo, se for muito rápido, também nem percebe que aconteceu, né? E a pessoa já volta, não é?
Certo. Bom, então esses são alguns dos sintomas, né, das amostras de crises de quem tem epilepsia. Agora, a epilepsia, a pessoa já nasce com ela ou ela pode ser desenvolvida ao longo da vida?
Na verdade, existem os dois casos. Existem alguns casos de algumas doenças que podem já se manifestar logo ao nascimento, pode ter, por exemplo, infecções que a mãe apresente durante a gestação ou malformações podem levar à epilepsia, a criança já nascer com a epilepsia. E uma boa parte das vezes, a maioria das vezes, a pessoa vai desenvolver epilepsia durante a vida. Às vezes na infância, boa parte das epilepsias elas surgem ainda na infância e algumas vezes vai surgir na fase de adulto jovem ou às vezes até na terceira idade. Isso pode acontecer? Pode. O mais comum é na infância, mas pode acontecer em qualquer fase da vida.
Uhum. Vamos então falar de tratamentos, doutor Settel. Como é que seria o tratamento da epilepsia? Claro que a gente já entendeu que vai depender de caso a caso, né? Da gravidade, da localização do problema, não é?
É, inicialmente, o tratamento é medicamentoso. A primeira tentativa é com medicação. Medicações que a gente chama drogas antiepiléticas, que existem várias que depende, você começar com uma ou com outra, depende da situação. Só que a gente sabe que, independente das 70% dos pacientes com epilepsia, eles controlam com medicação, seja com uma única medicação, às vezes precisa de duas medicações, geralmente precisa de ajuste de dose, mas ele vai ter a crise dele, a epilepsia dele controlada com medicação. 30%, ou seja, o que sobrou, 30%, eles não vão controlar com a medicação. Esses 30%... Em alguns desses aí nos tem indicação de tratamento cirúrgico da epilepsia. Claro, nem todos vão se beneficiar. Tem vários critérios. Um deles é não controlar com a medicação. Mas você precisa descobrir o foco e algumas outras coisas para ser um paciente candidato a tratamento cirúrgico de epilepsia. Que, quando bem indicado, também dá uma boa resposta ao tratamento.
Agora, a cirurgia, ela chega a curar a pessoa?
Em alguns casos, sim, mas na verdade o nosso foco com a cirurgia sempre é o controle das crises. Isso aí eu sempre gosto de ressaltar aos pacientes. O fato de operar muitas vezes não significa que vai parar de tomar a medicação. Em alguns casos, mais raramente, isso até acontece. Mas o objetivo é que controle as crises, mesmo que o paciente continue precisando usar remédio. O que a maioria das vezes acontece é que nesses pacientes, geralmente, eles já usam uma quantidade muito alta de medicação. Então, depois da cirurgia, muitas vezes a gente, embora não consiga tirar todo o remédio, consegue diminuir a dosagem da medicação, o que ajuda também na qualidade de vida do paciente.
Uhum. E o paciente, então, que tem epilepsia, doutor Settel, ele seguindo a risco o tratamento, controlando as crises, ele consegue levar uma vida normal?
Sem dúvida alguma. É claro, como eu falei, existem alguns casos, algumas síndromes em que a epilepsia é apenas mais uma manifestação, tem outros comprometimentos. Mas na grande maioria dos casos, o paciente ele tem só a alteração durante a crise. Então, quando ele controla a crise, o restante do período fora da crise, ele é normal. Então, ele não tendo a crise, ele fica completamente mal. Não tem nenhuma alteração de cognitiva ou motora que vá comprometer ele fora da crise. Então, ao controlar a crise, ele pode viver normalmente.
E aí pode,
seja
então...
Seja na parte de trabalho, seja na parte de lazer, seja na parte esportiva, independente de qualquer coisa. A única restrição que a gente sempre explica ao paciente é assim, que geralmente o paciente que usa a medicação, as drogas antiepiléticas, não deve ingerir bebida alcoólica porque elas atrapalham todo o funcionamento das drogas. Isso geralmente é uma coisa que a gente até gosta de frisar nessa época do ano, final de ano, tem muita festa de família, mas tirando isso, o restante, ele pode fazer com todas as atividades dele normalmente.
Então, olha, não é porque é final de ano, a pessoa quer tomar um vinho, tomar um espumante. Quem toma esse tipo de medicação deve passar em branco mesmo, né, em relação à bebida alcoólica.
Exatamente. Não pode ter ingesta nenhuma, porque o grande problema da ingesta do álcool é que como ele afeta a atividade dessas medicações, e a gente não sabe direito nunca o quê. Se ele vai aumentar o efeito da medicação, se ele vai diminuir o efeito da medicação e aí facilitar o paciente ter crises, ou se ele aumenta o efeito da medicação, o paciente tem mais efeitos colaterais. Então, a gente sempre orienta não ingerir álcool nessa época. Aliás, em qualquer época do ano.
Em qualquer época. Então, não abre exceção, né?
Não.
Não tem exceção. Aí é mais fácil, até a gente costuma falar que é mais fácil, quando você tem na família ou entre amigos, né, uma pessoa que tem um problema sério, que vai ter um problema sério se entrar em contato com a bebida, ou você oferece a bebida, mas não insiste para aquela pessoa tomar, porque acontece muito, fica, não, o que é isso? É só um golinho, né? E não é só um golinho, vai fazer a diferença sim. Então é não servir a bebida, né? Aí todo mundo, ninguém bebe, pronto. Ninguém vai morrer se ficar uma festa de Natal sem tomar um vinho, uma cerveja, um espumante, né, doutor Sétel?
Claro que, sem dúvida alguma, ninguém morre sem ingestão de álcool, mas a própria pessoa que tem o problema, ela precisa estar consciente que não tem jeito, mesmo com os ao redor dela tomando, e se ela achar que não é possível ela controlar a ingestão, então ela nem compareça à festa, mas isso geralmente não tem problema algum, né? É algo fácil é só dizer não.
É, só dizer não. Muito bem. Agora, em relação às outras, os outros mitos aí, como é uma doença neurológica, ela não é contagiosa, né?
De forma alguma. Não se pega a epilepsia por contato com o paciente, ou mesmo passivo do paciente, e quiçá até com sangue do paciente, isso não acontece. A epilepsia não é contagiosa de forma alguma.
Certo. E se tiver vendo uma pessoa numa crise dessa que o senhor falou, né, generalizada, em que a pessoa às vezes cai no chão e se treme todo, o que que a gente tem que fazer?
Perfeito. Então, nesse momento, primeiro lembrar que esse paciente ele perdeu a consciência. Não adianta querer conversar com ele, tentar pedir para ele mudar de posição. Ele não está vendo o que está acontecendo, ele não sente, ele está fora do ar. Então, primeira coisa, esses pacientes, geralmente, eles, quando tem essa crise, é uma contração de toda a musculatura e de relaxamento, ou seja, ele cai ao solo. Se ele estiver em pé, ele vai ao solo. Então, assim, primeira coisa, afastar objetos que ele possa se machucar, cadeiras, mesas, vasos, lugares que ele possa, durante ele estar se debatendo, acertar e acabar se machucando. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que também aflige muita gente é o paciente, muitas vezes, eles ficam com medo de o paciente poder engolir a língua e sufocar. Primeiro, o paciente não engole a língua, isso não acontece. O que a gente recomenda é, tem muita salivação, então deixar o paciente virado de lado, para essa saliva, ao invés de ele deglutir ou pior ainda, subir para as vias respiratórias, e ela vai sair pela boca. E nunca colocar nada na boca do paciente, nem o dedo, nem nenhum objeto, porque as pessoas com essa ideia de o paciente engolir a língua querem fazer isso. Esse paciente, além de estar sem consciência, como eu falei, ele tem uma contração muscular muito forte. Se você enfiar alguma coisa na boca, corre o risco de machucar o paciente, o dente do paciente, a boca do paciente. E se a pessoa resolver colocar o dedo ou a mão, pode tomar uma mordida grave, até às vezes até perder o dedo por conta disso. Então não faça isso. E lembrando que esse tipo de crise, por mais aflitivo que seja ela é autolimitada, ou seja, lá o paciente vai apresentar essa crise, ele vai melhorar, ele vai voltar ao normal. Então isso dura alguns minutos, depois muitas vezes o paciente às vezes fica um pouco de dor de cabeça, um pouco sonolento por mais um minuto, depois ele volta ao normal e ele pode seguir o dia dele normalmente. A única exceção é quando o paciente apresenta uma crise como essa, ele não chega a melhorar completamente, ele volta a ter outra crise na sequência, não se recupera e tem mais outra crise na sequência, ou seja, uma crise atrás da outra, sem recuperação, isso é uma emergência médica e isso precisa ser levado ao hospital. Uma crise isolada não precisa nem levar o paciente ao hospital, como eu falei, ele vai se recuperar, ele vai voltar ao dia a dia dele,
Muito
certo?
bem. E lembrando então que é essencial que quem tem epilepsia não fuja do consultório do médico, né? Tem que ficar fazendo acompanhamento que é para não voltar a ter crises, né, doutor Sétel?
Exatamente. O mesmo nos pacientes que eles estão controlados com a medicação, primeiro porque ele não vai conseguir comprar medicação sem uma receita médica. Esse tipo de medicação não tem jeito. Você não consegue comprar, nem mesmo pegar no, se for SUS, você não consegue pegar sem receita médica, não tem jeito. Ou seja, precisa voltar periodicamente ao médico, porque a gente precisa ver como é que o paciente está, se ele continua com controle, se eventualmente a gente precisa ajustar a dose ou trocar a medicação, isso é importante. E muitas vezes o paciente começa com a medicação, anos depois ele precisa trocar a medicação. Então, né, pelo fato dele estar controlado no momento que ele não precisa procurar o médico, é claro. Quando ele está controlado, esses retornos são mais afastados. Quando ele não está, são mais próximos, mas tem, precisa ter o controle médico.
Uhum. Muito bem. Eu vou agradecer, então, ao Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista em epilepsia, e desejar que o senhor continue ajudando muita gente com o seu trabalho. O Dr. Settel é uma referência no tratamento de epilepsias e tumores cerebrais. Ele é membro do grupo de tumores do Departamento de Neurocirurgia da Unifesp, também membro da Associação de Neurocirurgiões do Estado de São Paulo, a Sonesp, e é preceptor de cirurgia de tumores cerebrais no Departamento de Neurocirurgia da Unifesp. Doutor Settel, muito obrigada, viu? Que o senhor possa continuar ajudando muita gente com o seu trabalho.
Obrigado, Luísa.